E o CBN Saúde vai falar de um problema que o Brasil ficou atento com a internação do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos falar sobre a obstrução intestinal. Nosso convidado é o médico Marciano Agnoni. Ele é cirurgião oncológico, especialista em câncer do aparelho digestivo. Doutor Marciano, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os radio-ouvintes. É um prazer poder participar do seu programa.
Como é que a gente pode entender aquilo que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro?
Perfeito, Gilson. Então, assim, a obstrução intestinal ela é um quadro clínico que é causado pela interrupção da passagem das fezes pelo intestino. E isso pode acontecer de maneira total ou parcial. Então, quando ocorre essa interrupção total da passagem das fezes pelo intestino, a gente tem o quadro de obstrução intestinal e isso normalmente requer uma cirurgia de urgência. Mas quando essa interrupção da passagem das fezes ocorre de maneira parcial, o quadro não é tão grave e normalmente o paciente consegue ser tratado, pelo menos inicialmente, com medidas que a gente chama conservadoras, um tratamento conservador, um tratamento não cirúrgico, que foi o caso do presidente Bolsonaro. Então, esse tratamento inicial, ele é feito com a passagem de uma sonda pelo nariz, com antibióticos, com remédio para dor, com remédio para inflamação, com jejum, né? E isso costuma melhorar. Quando não melhora em 24, 48 horas, aí o paciente precisa ser operado. Então foi o que aconteceu, né? No caso do Bolsonaro, foi feito um tratamento inicial conservador, que a gente fala, não cirúrgico, e ele apresentou a melhora, né? Sem necessidade de uma cirurgia de urgência.
Doutor, isso é fruto de um trauma externo? O que que provoca essa interrupção?
Perfeito, Justo. Então, assim, os quadros de obstrução intestinal e também, né, o quadro de suboclusão, que como nós falamos é aquele quadro de interrupção parcial da passagem de fezes, ele é um quadro que pode ter várias causas. Podem ser causas desde um tumor, por exemplo, que causa a interrupção súbita da passagem das fezes, ou podem ser, como no caso, né, do presidente Bolsonaro, aderências intestinais. E o que são as aderências intestinais? É um quadro que ocorre em pacientes que já fizeram cirurgias prévias, e quanto mais complexa foi a primeira cirurgia, ou quanto mais cirurgias teve essa pessoa, maior é a chance dessa pessoa fazer aderências intestinais, que foi o caso do Bolsonaro. Uhum. Então, a aderência é quando o intestino ele fica grudado um segmento no outro, quando as vísceras elas ficam aderidas, por isso o nome é aderência. E isso causa uma angulação na passagem das fezes pelo intestino. É como se a gente pegasse uma mangueira dela, né? Isso causa a interrupção do fluxo das fezes. Então, as aderências intestinais, elas são bastante comuns em pessoas que fizeram cirurgias prévias, tá, Gilson? Que foi o caso, né, do Bolsonaro, que levou a uma suboclusão intestinal.
Quando a gente fala de câncer, por exemplo, do intestino, a gente tem algum tipo de tumor no intestino. Isso é provocado também pelos hábitos que a gente tem? Porque, claro, no caso do presidente Bolsonaro, a gente se lembra do atentado que ele sofreu ainda na campanha presidencial e tal. Nas pessoas, isso, de uma forma geral, a gente tem que se preocupar um pouco com isso?
Tem. Então, assim, uma causa muito comum de obstrução intestinal é o câncer, né? Como você bem colocou, Gilson. E as pessoas, sim, precisam ficar atentas, né? O câncer de intestino é um câncer bastante frequente. Ele está hoje entre os três cânceres mais incidentes no mundo, em terceiro lugar no mundo em incidência. E é um câncer, Gilson, que ele pode ser, assim, até em muitos casos prevenível. É aquilo que a gente fala que é um câncer que a gente, mudando nossos hábitos, a gente consegue interferir nesse processo. Então, hoje, cerca de 30% dos cânceres são cânceres preveníveis, incluindo o câncer de intestino, né? Nós sabemos hoje que as principais causas de câncer de intestino, os principais fatores de risco, por assim dizer, são fatores evitáveis, que é a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, formas alcoólicas. Então, isso as pessoas que têm esses hábitos, elas têm um maior risco de câncer de intestino. E nós temos também os fatores alimentares, né? Os fatores alimentares, então, aquelas pessoas que têm uma dieta com alto consumo de carnes vermelhas, principalmente carnes processadas, né, o salame, a salsicha, o presunto. Então, as carnes processadas, pessoas que consumem demais carnes processadas, pessoas que comem poucas frutas, verduras, então, que têm esses maus hábitos alimentares. Se essa pessoa ainda fumar, tiver um consumo exagerado de álcool, essa pessoa é uma pessoa de alto risco de desenvolver o câncer de intestino e que muitas vezes, a gente está falando hoje de obstrução intestinal, muitas vezes o quadro já ele começa com obstrução intestinal. A pessoa começa a ter aqueles sintomas que todo mundo viu agora, né, que o Bolsonaro teve, de soluço, de tensão abdominal, a pessoa sangramento nas fezes. Quando tem esses sintomas de maneira aguda, isso pode ser, às vezes, um câncer de intestino que já aparece subitamente. É claro que nem todos os cânceres, Gilson, aparecem subitamente. Muitas vezes a pessoa ela vai perdendo peso, tendo dor abdominal, sangramento nas fezes. Então esses são sintomas de alerta que se a pessoa tiver, ela tem que fazer uma investigação, porque pode ser um câncer inicial naquela fase que a gente consegue curar ainda esses tumores.
Doutor Marcelo, até a Mônica, que o ouvinte mandou para mim no Facebook, ela perguntou o seguinte, as pessoas que têm tensão nervosa, gastrite, né, tem gente, por exemplo, que tem até aquela... O estômago chega a um ponto em que ela começa a ter problemas, né, de digestão. Isso pode levar a um câncer intestinal? Quer dizer, esse estado emocional tenso, ansiedade que algumas pessoas têm, complica o quadro ou não?
Essa é uma pergunta bem interessante, né, da nossa rádio ouvinte. Assim, na verdade, não existe uma causa direta, né, que uma gastrite nervosa, um fator emocional, possa causar diretamente, né, um câncer de intestino. Lembrando que os sintomas digestivos eles são muito inespecíficos e vários tipos de câncer e também várias doenças, como gastrite, úlcera, refluxo, podem causar náusea, dor abdominal, vômitos, e isso nem sempre é um câncer. Então, o que a gente recomenda é que a pessoa que tem náusea, soluços excessivos, dor abdominal, que ela procure fazer investigação. Às vezes pode ser uma doença no estômago e às vezes pode ser uma doença no intestino. Os sintomas muitas vezes são parecidos. Agora, o que a gente sabe, né, Mônica, para responder assim, é que as pessoas que têm, de fato, maus hábitos alimentares, sobrepeso, sedentarismo, tudo essas pessoas têm um risco maior, não que ela vai ter um câncer, tem um risco maior. E a questão emocional também está ligada. Então, o estresse excessivo, né, as pessoas assim que não dedicam tempo ao lazer, não dedicam tempo à saúde mental, tudo isso, né, contribui para uma questão de prejuízo na saúde global do corpo. E tudo isso, sim, tá relacionado a um aumento do risco. Não que o estresse seja uma causa direta, mas ele é um dos fatores de risco que pode fazer com que a pessoa tenha, né, um risco um pouquinho maior, que somado a outros fatores, faz com que essa pessoa tenha sim que se preocupar e fazer o seu check-up e tentar mudar esses hábitos e evitar esses fatores de risco que a gente conhece hoje, né, Gilson?
O César aqui pergunta sobre intestino preso, ele está preocupado, pô, eu tenho intestino preso, tá, isso é algum pré-requisito para um câncer, por exemplo?
Então, César, assim, muitas pessoas têm intestino preso de maneira crônica, isso é mais comum em mulheres, né? Aquelas pessoas que têm intestino preso por muito tempo, e isso é uma questão que a gente chama crônica, funcional. Mas assim, quando que a pessoa tem que se preocupar? Quando essa pessoa tinha um intestino normal, um hábito intestinal normal, evacuação todo dia, e aí o intestino começa a ficar preso, isso requer investigação. De fato, não que, claro, como a gente falou, não é câncer que causa no peso, os maus hábitos alimentares, falta de fibra na dieta, diverticulite, se a pessoa já fez uma cirurgia prévia, pode ser uma aderência. Então, o intestino preso, né, naquela pessoa que não tinha o intestino preso, e o intestino começa a ficar preso, precisa investigar, né, para descartar outras causas. E, principalmente, hoje, o que se recomenda é que as pessoas acima de 40 anos e que têm histórico familiar de câncer, né, irmão, tio, pai, mãe, ou pessoas, história de pólipos intestinais na família, que essas pessoas que têm esse histórico, né, acima de 40 anos, já façam a primeira colonoscopia, que é um exame que também serve de prevenção do câncer. Porque quando é encontrado um pólipo na colonoscopia, e esse pólipo é retirado, isso acaba sendo um exame, então, preventivo do câncer, já que muitos cânceres começam com um pólipo intestinal. Mas assim, César, a primeira coisa é ficar... chegar... ficou meu intestino preso, inclusive maus hábitos alimentares, falta de fibra pode causar intestino preso.
Uma última pergunta é a ruptura, né, desse intestino, ou seja, de repente a circulação das fezes no corpo com a ruptura. Isso é uma situação gravíssima.
Sim, Gilson. Então, é exatamente o que nós falamos no começo, né? É, o quadro de obstrução intestinal, que é quando a interrupção ocorre de maneira completa, né? Muitas vezes, então, a tomografia já mostra isso, que é um exame que é feito logo no começo do quadro. É, se isso não for tratado, a tendência é ocorreu um aumento da pressão no intestino antes do ponto dessa interrupção, e esse aumento da pressão vai levando ao intestino a estender e até a romper, e isso causa, né, extravasamento de fezes pela cavidade abdominal, pelo abdômen, e isso é gravíssimo mesmo. Então, o que se faz justamente para prevenir que ocorra essa ruptura é a passagem daquela sonda pelo nariz que vai até o estômago para descomprimir essa pressão e para drenar o líquido que está ali parado, drenar esse líquido para fora do corpo, para prevenir essa ruptura. E se essa ruptura ocorre, é uma cirurgia de urgência de alto risco, de fato. Por isso que o paciente fica internado com essa sonda 24, 48 horas. Quando não ocorre melhora, o paciente tem que ser operado. Tá, tá correto essa colocação que foi feita, né?
Doutor Marcelo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Muito obrigado pela oportunidade, Gilson. Um bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
A gente que agradece. Conversei com o Dr. Marciano Angnoni. Ele é cirurgião oncológico, especialista em câncer do aparelho digestivo. Nós falamos sobre obstrução intestinal. Partimos do problema que o presidente Jair Bolsonaro teve, que o levou à internação.